Mas, senhor presidente, senhores senadores, a história universal nos ensina que civilizações sofrem declínio em razão da promiscuidade e da corrupção. A goleada sofrida ontem pela seleção brasileira diante da Alemanha é o retrato do declínio do nosso futebol. E a causa, a meu ver, respeitando as observações divergentes, a causa é a corrupção e a promiscuidade na administração do futebol do Brasil. Já em 2001, a CPI do futebol, instalada no Senado Federal, fez esta revelação. Mas antes, é preciso dizer, há muito tempo, há muitos anos, não temos mais o melhor futebol do mundo e continuamos a apregoar que temos o melhor futebol do mundo. Não temos os melhores jogadores do mundo e continuamos a apregoar que os temos. O declínio foi retratado de forma escancarada na goleada sofrida ontem, mas ele é visível há anos. E a CPI do futebol fez esta revelação. É verdade que no Brasil há desconforto e constrangimento em se reconhecer um ato produtivo do Congresso Nacional, uma ação meritória desta instituição. E por isso foi necessário alguém de longe, da Europa, um jornalista da BBC de Londres, Andrew Jennings, escrever um livro denominado O Jogo Ainda Mais Sujo, para revelar que a CPI do futebol, instalada no Senado Federal, foi responsável pela queda de Ricardo Teixeira da presidência da CBF. E não foi responsável apenas por esta queda, que deu origem a investigações na Suíça que culminaram com a sua deposição da CBF. Não foi apenas esta a revelação da CPI. Ela indiciou 17 dos principais cartolas brasileiros, denunciou mazelas, irregularidades e corrupção, com evasão de divisas, com crime contra a ordem tributária nacional, crime contra o sistema financeiro nacional. Portanto, uma seleção de ilícitos praticados na administração do futebol do Brasil foi denunciada por aquela comissão parlamentar de inquérito, ensejando a instauração dos procedimentos judiciais necessários, com ações penais que tramitam até hoje na Justiça Federal. Produziu o Estatuto do Torcedor, que possibilita a prisão de vândalos nos estádios, que possibilita, por exemplo, a prisão de cambistas, como agora, e etc. Produziu a legislação do desporto nacional, de responsabilidade do desporto nacional, conferindo maior transparência e possibilitando a responsabilização civil e criminal dos dirigentes do desporto, que passaram a responder com o seu próprio patrimônio por eventuais gestões temerárias e desonestas. A publicação dos balanços, a realização de auditorias, como consequência desta CPI instalada no Senado, que recuperou também, e possuímos documentos do Banco Central e da Receita Federal, recuperou para os cofres públicos mais de 160 milhões de reais em razão das denúncias que foram protocoladas junto aos órgãos competentes. Portanto, O declínio do futebol no Brasil foi anunciado há mais tempo. O fracasso da seleção nesta Copa do Mundo apenas reedita este anúncio. E o que é preciso fazer agora? Combater a má gestão, combater a corrupção, porque uma eventual vitória da seleção brasileira não poderia se constituir em sentença judicial de absolvição de corruptos que, com oportunismo, aproveitaram-se da organização da Copa do Mundo para roubar em um país que implora por saúde, educação, segurança e respeito. Se fosse vitorioso o Brasil, não poderíamos esquecer a corrupção à vida, o desperdício do dinheiro público. Uma Copa do Mundo que custou horrores, 30 bilhões é o que se avalia. As três últimas Copas do Mundo, somadas, não gastaram tanto quanto gastou o Brasil na realização desta Copa para a festa, especialmente da Alemanha, da Holanda e da Argentina. Como poderíamos esquecer esse desperdício de dinheiro público, mesmo que o Brasil fosse vitorioso? Nós não estamos, nesta tribuna, recordando os desmandos que denunciamos tantas vezes ao longo do tempo, porque o Brasil perdeu, mas porque é responsabilidade de quem representa a população tomar providências quando os fatos escabrosos ocorrem, como vem ocorrendo. É evidente que caberia, depois do término desta Copa do Mundo, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar responsabilidades sobre os desvios ocorridos. Nós estamos no ano eleitoral e isto impossibilita esta providência. Mas creio que mesmo a partir do próximo ano, quando se instalar um novo período legislativo, até como antídoto para o que poderá ocorrer em relação à Olimpíada de 2016, esta Casa deveria instalar uma CPI para investigar os responsáveis pelos desvios ocorridos durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, especialmente a fase que antecedeu à festa. A festa que puderam os brasileiros assistir no estádio Mané Garrincha, por exemplo, foi uma festa paga com dinheiro público no estádio mais caro do mundo, que custou 2 bilhões de reais. Mais caro do que a faraônica arena na Arábia Saudita. Portanto, nós não podemos nos esquecer disso. O povo brasileiro está pagando esta conta sem poder pagar. Além dessa questão do desvio do dinheiro público nesta hora, há que se pensar no futuro do futebol do país como atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda e de receita pública. Futebol mobiliza anualmente no mundo mais de 200 bilhões de dólares e nós não podemos ignorar essas potencialidades num país como o nosso, que possui um povo apaixonado pelo esporte. Portanto, há que se considerar, sim, aquilo que já se discutiu. A CBF é uma empresa privada? É uma entidade absolutamente privada ou é uma espécie de paraestatal? Essa discussão jurídica já tivemos durante a CPI do futebol, com vitória junto ao Supremo Tribunal Federal, em razão de mandatos de segurança que pretendiam impedir a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico para a apuração das denúncias efetuadas. Naquela oportunidade, ficou consagrado que a CBF é uma espécie de paraestatal e, como tal, deveria ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Porque a CBF mobiliza recursos de origem e administra recursos que têm origem nos eventos que envolvem a seleção brasileira. E a seleção brasileira é patrimônio cultural do nosso povo. Portanto, esta é a configuração jurídica que deveria se dar à CBF como entidade, uma paraestatal sujeita à fiscalização, à prestação de contas e, portanto, com transparência maior. A outra questão, senador Paulo Paim, agradeço a Vossa Excelência, inclusive, que me permite falar um pouco mais.
Se vocês me permitirem, eu dei 20 minutos para todos e não seria correto que Vossa Excelência falasse só 10. Então, eu estou até agradecendo, senador Valdir Raupe, mas eu vou esperar o tempo que todos usaram e Vossa Excelência faça
isso. Obrigado, senador. Muito obrigado. Eu não pretendo usar os 20, mas eu peço um pouco mais para que eu possa concluir. E depois de fazer essa referência, CBF como paraestatal, a exemplo do que é o SENAC, por exemplo, o SESC, o SESI, a CBF como paraestatal, sujeita, portanto, à prestação de contas, à fiscalização. Além disso, as alterações necessárias no estatuto da entidade, das federações e dos clubes para instituir um modelo de eleição que seja democrático e que evite a promiscuidade. O modelo atual tem como consequência o favorecimento ilícito, inclusive, benefícios que são conferidos pela entidade a federações e a clubes como barganha política para a perpetuação no poder de alguns cartolas que lá estão há décadas e de lá não saem. Num processo de sucessão eleitoral absolutamente contaminado pela promiscuidade. São questões que devem ser discutidas para que realmente a derrota possa ensinar, para que a derrota seja mestra. Um fracasso, eventualmente, pode ser o início de um processo de recuperação, de evolução, de avanço, capaz de proporcionar vitórias futuras. Temos que aprender com os nossos erros, com aquilo que foi temerário e claudicante num momento decisivo para a nação brasileira. É evidente que nós tínhamos a exata noção do que ocorreria nos estádios brasileiros. Muita festa, muita vibração, entusiasmo, o encantamento dos estrangeiros. Nunca duvidamos disso, porque esse é o Brasil é assim. Mas isso não pode fechar os nossos olhos para a realidade dos bastidores. O que está por detrás da festa? O que está por detrás da alegria? O que está por detrás do aparente sucesso de um evento midiático fantástico, o maior do planeta? O que está por detrás disso? Creio ser nossa responsabilidade propor transparência, arrebentar a caixa preta que esconde as atitudes de bastidores que comprometem o nosso país e, sobretudo, levando em conta que nós não podemos ser coniventes, nós não podemos ser complacentes, nós não podemos ser cúmplices dos corruptos e oportunistas que aproveitam este evento fantástico de repercussão internacional para roubar diante de um país que necessita de saúde, de educação, de segurança e de respeito. Muito obrigado, senhor presidente.